tudo bem? Por aqui, Eli Matos, e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje nos reunimos aqui ainda online, trabalhando de casa, para gravar o episódio de número 52. E hoje a gente quer falar sobre um tema um pouco mais corporativo, digamos assim. A gente vai falar sobre ESG. Segura aí que eu já te explico o que é essa sigla. Como sempre, me acompanhando hoje nesse episódio, a minha bancada de fé, Lelis Spartel. Como é que vai, Lelis?
Olá, Eli. Olá, pessoal. Tudo bem?
Stefânia Ordovás de Almeida.
Tudo bom, gente? Tudo bom, Eli?
E Osmar Tomás de Souza.
E aí, Eli. E aí, colegas. Tudo bem?
Tudo numa boa, gente. E para conversar com a gente hoje sobre esse tema, que é um tema bastante recente e que tem potencial para ser um assunto que vai demandar muito das escolas de negócio e de quem trabalha com negócio, eu tenho aqui comigo o Rafael Bica Machado, que é advogado de direito societário e também conselheiro de administração de algumas empresas, certificado pelo IBGC. E aí, Rafael, obrigado por estar aqui com a gente. Como é que vai?
Bom, Eli, tudo bom? Demais colegas, é um prazer participar desse nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite.
Eu que te agradeço, Rafael, por estar aqui com a gente. Muito bem, sem mais delongas, já vou me adiantar aqui rapidamente e dar o spoiler da sigla, que não é bem um spoiler, que é o significado desse ESG. ESG é um acrônimo para as palavras em inglês Environmental, Social and Governance, ou meio ambiente, social e governança. Quem é um pouco mais antigo, vamos dizer assim, e na realidade nem tão antigo assim, deve lembrar quando se começou a falar sobre governança corporativa no mercado financeiro, e no Brasil especialmente, se criou inclusive um índice na Bovespa relacionado a empresas que adotavam critérios e atitudes e ferramentas de gestão específicas que primavam pela boa governança, que depois o Rafael pode falar para a gente um pouco sobre essas questões. Isso é relativamente recente, né? E o ESG agora, que é algo um pouco mais completo, porque não é mais só governança, que é algo interno das empresas, mas também inclui o ambiental e o social. Ou seja, a partir de agora, as empresas passam a olhar mais para a sua atuação. A gente sempre soube, isso não é exatamente algo que a gente precise estar externando, que as empresas elas têm um papel social, né? Elas fazem parte de uma sociedade, logo elas atuam em benefício da sociedade. Empresas não são feitas exclusivamente para benefício dos seus donos, né? Dos empresários, dos seus acionistas, elas têm um papel social, né? Só que isso hoje ganha uma importância ainda maior, ganha um destaque ainda maior. Não sei se é certo dizer, daqui a pouco o Rafael me ajuda, se ganha um protagonismo maior a ideia de ter um papel que envolve a questão ambiental em função da sustentabilidade, mudanças climáticas e tudo que vem a reboque disso, questões sociais que tem a ver com atuação socialmente responsável, responsabilidade pelas regiões onde essas empresas atuam, projetos de atendimento de questões sociais, por exemplo, atendimento de comunidades ou projetos relacionados à educação e outras questões, e também um reforço na já conhecida e já um pouco mais estabelecida governança corporativa. Rafael, me dá um help se eu falei alguma bobagem aqui nessa abertura.
Não, Eli, claro que não, bobagem alguma. Pelo contrário, eu acho que você desenhou bem. Essa expressão ESG, ela, nos últimos meses, especialmente aqui no Brasil, nos últimos meses ela começou a aparecer muito, tá? Mas, na verdade, está envolvido num movimento um pouco maior e a gente começa a... Claro, isso já vem de mais tempo, tá? Como bem diz ele, não há uma grande novidade, tá? Se a gente for olhar, assim, só como eu sou advogado, só para fazer uma primeira referência aqui, a própria lei das sociedades anônimas, tá? A lei brasileira das SAs, que é nos anos 70, tá? Já falava lá em função social da empresa, tá? Então, dizendo lá que, além do interesse dos acionistas, dos donos, as empresas têm que cumprir algumas outras funções. Ela tem a utilidade da empresa vai além de que apenas ter lucro para os seus sócios, tá? Mas esse tema, nos últimos anos, nos últimos meses, eu diria até, ele adquire uma relevância maior, tá? A gente tem, eu acho, assim, duas coisas que chamam muita atenção. O ano passado, teve um grupo, se eu não estou enganado, acho que foram mais de 150 CEOs de empresas gigantes do mundo, CEOs da Amazon, Pepsi, etc. Basicamente, eles lançaram um manifesto, uma declaração, em que eles afirmam categoricamente que eles têm que passar, eles vão olhar não só para os acionistas, né, para os shareholders, mas eles têm que olhar para um universo mais amplo de todos os stakeholders envolvidos, todos aqueles com os quais as empresas se relacionam. Isso é meio vago, né? Mas é assim mesmo, é vago o suficiente, é amplo o suficiente, melhor dizendo, para englobar estas três vertentes, né? Uma vertente que é o meio ambiente, então a sustentabilidade ambiental, né? É um tema que obviamente já vem muito presente, né? Desde, no mínimo, desde os anos 90, né? A preocupação com governança, com transparência, né? Com clareza das regras de controle, de participações societárias, negociação em bolsa, etc., né? Também participação, por exemplo, de representatividade em conselhos, a discussão de diversidade, por exemplo, nos conselhos, nas diretorias, e a questão social, né? A necessidade que também as empresas tenham uma atenção aos seus impactos sociais. Então, teve essa declaração o ano passado desses grandes CEOs, depois teve uma manifestação muito forte do gestor do BlackRock. O BlackRock é o maior fundo de investimentos do mundo, tá? Acho que deve ter em gestão alguma coisa. Eu não posso estar enganado no número aqui, né? Os economistas são vocês. Se eu falar bobagem, aí vocês me interrompam. Mas, salvo engano, é alguma coisa com 5 trilhões de dólares sob gestão, tá, do BlackRock. E o CEO do BlackRock simplesmente falou: ah, nós vamos passar a olhar. E, em resumo, deu um recado muito forte, que é o seguinte: vai custar caro não ser ESG. Ou, em outras palavras, empresas que respeitarem ESG, que tiverem essa preocupação ESG, vão ter mais recursos à disposição ou recursos mais baratos, tá? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: os donos do dinheiro, usando aqui uma certa metáfora, viraram para esse movimento e disseram assim: bom, agora nós estamos nele e nós vamos, e isto vai passar a tá como um elemento de decisão de investimento, de custo de financiamento, por exemplo, tá? Isso muda o mercado, né? Quando a gente está falando de empresas que, até o momento, isso era uma demanda da sociedade civil, de alguns movimentos de interesse, mas quando a gente tem um elemento central do capitalismo, né? Assim, grandes fundos de investimento que passam a focar nisso, o jogo muda de parâmetro, tá? Então, eu acho que é por isso que, em certa medida, o ESG começa aqui a cada vez entrar mais na moda. Recentemente, até o Guilherme Benchimol, da XP, deu uma declaração que repercutiu muito algumas semanas: ó, a partir de agora, quem não for ESG está fora, né? Então, assim, virou a palavra da moda, está todo mundo tratando do assunto. Então, não é uma grande novidade, né? Você tem razão, mas eu diria que é uma leitura, tem uma leitura nova por trás aí, tem um movimento novo acontecendo.
Rafael, deixa eu te perguntar, tu atua no mercado, né? Tu é sócio de um escritório que é um escritório que atende empresas, né? Tu percebe já as empresas já se movimentando concretamente nesse sentido, e isso independe de tamanho, guardadas as proporções, né? A gente não está falando de uma empresa de uma ou duas pessoas, a gente está falando de empresas um pouco maiores, mas independente do tamanho, isso já está acontecendo ou ainda está muito concentrado em grandes corporações?
Eli, eu acho que sim, eu acho que o movimento já está sendo claramente visto, tá? Já dá para perceber claramente. Claro que em empresas maiores, grandes, multinacionais, isso já era mais presente, né? Mas eu diria que entrou na moda, tá? Quando eu digo entrou na moda, eu não estou dizendo que isso tem apenas efeitos positivos, tá? Claro que, obviamente, o mercado tem modas, né? Então, nesse momento, se ESG está na moda, tem algum grupo de empresas que podem estar olhando para isso de uma maneira meio superficial e querendo basicamente surfar essa ideia de se mostrar com uma cara mais bacana. Mas eu quero dizer que me parece que realmente tem algo sólido acontecendo, tá? Uhum. Tem uma certa confluência aí de uma série de fatores já de alguns anos E assim, me parece que chegou o momento mesmo, e assim, e em certa medida, alguns autores, até tem um artigo bem interessante que saiu na Harvard Business Review agora, nesse último mês, e que ele faz um certo apanhado, e assim, ninguém sabe bem porquê, mas acho que talvez a própria pandemia tenha ajudado a botar mais no radar isso também, tá? São coisas pequenas que, quando a gente olha, em certa medida, às vezes, geram um movimento maior, né? A história tem isso, né, em alguns momentos. E parece que veio para ficar mesmo, né? Acho que daqui para frente o tema vai estar presente. Eu acho que um grande desafio, algo interessante da gente debater é como não ficar apenas na moda. Eu acho que esse é um tema, né? Como implementar algo real, concreto, né? Acho que o segundo tema muito interessante é tentar não tornar essa discussão uma discussão puramente ideológica, tá? Então, uma discussão esquerda, direita, socialismo, capitalismo. Acho que a gente tem que tentar, em certa medida, preencher esse acrônimo com algo mais científico possível, evitando discussões assim, muito ideológicas, uhum. Que aí acaba que se perdem e trazem pouco mercado, né? Então, e medir, né? E ter qualidade de medir, porque não adianta todo mundo dizer, eu respeito a ESG, respeito a ESG, tá, mas como é que eu faço medição disso? Como é que eu testo isso na verdade, ou se é só um discurso vazio? Acho que não pode ficar só um discurso vazio.
Porque tem um negócio, né? Aconteceu isso com o famoso Green Label. Logo que começou isso foi final dos anos 90, início dos anos 2000, ganhou força. Todos os produtos queriam ter alguma coisa de ambiental, né? Aí se o cara fizesse a separação do orgânico, do lixo orgânico, lixo seco, ele já botava isso no rótulo, né? Como algo a ser mencionado, né? Então essa ideia do Green Label, ela perdeu muita força e logo em seguida caiu em descrédito, né? Não me parece, pelo menos não agora, não me parece que a gente corre o risco de acontecer a mesma coisa com o ESG, se eu considerar que o mercado está levando a sério a implementação dessas coisas, né?
Eu acho assim, Eli, tem uma coisa que é a seguinte, né? Quando a gente está falando do mercado, em certa medida, o êxito do ESG, se isso vai se manter ou não vai se manter, está muito associado à capacidade dessas empresas ESG mostrarem que essa visão sustentável e que uma visão de longo prazo tem capacidade real de trazer retorno também para os investidores, tá? Eu acho que tem que ter um cuidado aqui, que a gente não pode ser ingênuo de achar que o investidor vai colocar dinheiro em empresas ESG exclusivamente pelo E, pelo S e pelo G, né?
Sim,
na verdade,
claro.
O que está por trás, ele, de um modo geral, ele entende que tem que respeitar o E, o S e o G, também porque ele acredita que o resultado a longo prazo vai ser positivo, né? Se essas empresas a longo prazo, até tem vários artigos nesse sentido, se a longo prazo elas não mostrarem capacidade de dar retorno para os seus investidores, provavelmente em algum momento isso vai perder força, né? Então esse é o grande desafio. Eu acho que o grande desafio é como conjugar isso, né? Como fazer um ESG de modo que sim, algo que é super importante, que é, né, aumentar o respeito ao meio ambiente, aumentar o respeito aos impactos sociais, aumentar o respeito a regras de governança saudáveis, mantendo o retorno de investimentos e aumentando o retorno, inclusive, né? Então, esse é o grande desafio, né?
Beleza, pessoal, chega mais aí.
Eu tenho umas, na verdade, duas questões aqui para o Rafael. A primeira, eu vi uma informação que... uma informação de 2018, que na época, 85% das empresas listadas no índice SP500 da Bolsa de Nova York produziram alguma forma de relatório ESG. Eu queria primeiro provocar o Rafael... Em que estágio a gente está no Brasil? Que tinhas comentado que aqui houve um movimento mais evidente nos últimos meses. E a segunda questão é que a gente está falando de três dimensões, né? A dimensão de ambiente, social e de governança. Eu também tinha lido que no Brasil talvez a governança fosse um indicador talvez mais evidente desse tripé. muito em função da preocupação das empresas com o combate à corrupção. Eu não sei se procede isso, não sei o que tu pensa sobre isso.
Lelis, eu acho assim, sem dúvida nenhuma, o mercado de capitais americano é muito mais evoluído, né? Muito mais sólido, com um número de empresas muito maior. Então, assim, essa é uma prática bem mais consolidada em países, como, por exemplo, como os Estados Unidos. Existe, já está consolidado há mais tempo. No mercado brasileiro, também tem empresas que se caracterizam, que têm tido essa prática de relatórios e mas ainda bem mais embrionário, tá? Então, realmente, eu diria que aqui é algo mais recente, tá? Claro que tem toda uma discussão, também não adianta só fazer relatório, né? Tem até, nessa mesma edição da Harvard, tem um outro artigo interessante que é questionando um pouco os rankings, né, de ESG, ou esses critérios de rating, na verdade. Porque também não adianta ficar só no discurso, né? Então, também tem uma questão muito interessante, como eu falava antes, que é investidores mais qualificados já começam a exigir que, ao invés de você só relatar o que você faz, você passe a comprovar e medir as consequências das políticas, tá? Então, na verdade, até a pergunta desse artigo é um pouco temos que deixar de lado um pouco o discurso e medir consequências, né, efeitos práticos. Mas respondendo a sua pergunta, sim, aqui a gente está bem mais atrasado ainda, e tem a ver com o segundo ponto que você falou. No Brasil, realmente, quem vinha capitaneando esse movimento era o lado maior da governança, tá? Eu diria até que o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, era quem mais falava disso, tá? E, naturalmente, como é um instituto mais vinculado ao lado da governança, puxava um pouco mais para o lado do G, né? Então, sim, eu acho que a gente evoluiu nos últimos anos mais no lado de governança, embora tenha muito para evoluir ainda, mesmo no mercado de capitais, né? Acho que tem agora o S, eu diria assim, tá se preocupando um pouco mais com o S, porque medir impacto de políticas sociais privadas não é algo corriqueiro, né? Não é algo fácil, porque você precisa, por exemplo, criar alguns parâmetros, né, que não são necessariamente monetários, né? Ou que você tem mais dificuldade em transformar em parâmetros monetários. Aí, bom, aí o Eli é o expert em índices, né, rankings. Então, esse é um desafio hoje interessante, isso é no mundo todo, né? Como é que se criam parâmetros adequados para comparação, por exemplo? Tem uma tentativa interessante de ter uma contabilidade, né, de incorporar na contabilidade alguns valores ESG. Como é que você traz isso para dentro de balanço de empresa, por exemplo, né? Para que possa ser comparável, né? Então, tem muitos desafios. O tema, embora ele seja antigo, ele está muito presente agora, mas tem muita ponta solta ainda, carente de ser melhor especificado, acho até na academia, tá? Acho que há uma necessidade aí até da academia ajudar a criar alguns protocolos, alguns parâmetros mais sólidos de comparação, porque normalmente vem muito daí, senão o mercado às vezes tem pouca base teórica para isso. Aí é uma observação mais minha, mas eu acho que falta uma aproximação maior aí da academia com o mercado para ajudar a dar essa concretude e ter certeza de que não estamos ficando apenas no discurso, né? De que é possível realmente aferir algumas coisas.
Até para gerar mais valor com aquilo que foi feito, né?
Exato, né?
Stefânia.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui, que eu estava já no link quando o Lelis falou das três dimensões, né? Enfim, da governança talvez sendo a pioneira aí nesse processo. E o Rafael também falou de que, bom, isso cresceu um pouco, né? Agora durante o momento da pandemia, talvez todo esse movimento ESG, talvez até guiado pela própria questão social, que acabou se tornando muito mais relevante, né, para as empresas e para as próprias pessoas físicas individualmente. Mas uma impressão que eu tenho, e também fiquei lendo alguns materiais, é que a parte ambiental, ela ainda é uma parte que as empresas tomam menos para si e acabam deixando mais para a responsabilidade dos governos ou até pressionando mais os governos para que tomem algumas atitudes. Como é que tu vê isso, Rafael? Tu acha que essa é uma responsabilidade que realmente ela é mais compartilhada, que precisa ser mais regulada ou que talvez as empresas não estejam ainda fazendo a sua parte?
Eu concordo com você, Stefania. Acho que quando a gente vê a questão ambiental, naturalmente, talvez, obviamente, por ser algo que não se restringe, né, a uma região específica, ela, naturalmente, os agentes políticos, né, nacionais e internacionais, têm um papel mais forte, né? Então, eles estão mais presentes no debate público mesmo, né, do lado ambiental. E aí acaba que, historicamente, algumas empresas, o ambiente empresarial, de modo geral, se encolhe. Mas eu acho que também, nos últimos anos, isso tem tido alguma modificação, né? Tem muitas empresas que viram aí um filão com seus negócios, né? Acho que, assim, tem muito efeito carona aí de muitas empresas, que algumas com interesses genuínos e com políticas muito adequadas, que estão tendo bons resultados, se associando a uma imagem de preservação ambiental, uma imagem de sustentabilidade ambiental, e acho que isso tem chamado atenção para outras empresas de outros setores tentando também surfar essa onda positiva, né? É algo, claro, que não é fácil, né? Eu acho que nenhum dos três temas é algo fácil. Eu acho que esse é um desafio também, né? São três temas complexos, né? Assim, meio ambiente, questões sociais e questões de governança não são questões simples, né?
Uhum.
E, então, assim, não é assim, não é uma palavra mágica. Aqui quem é mais antigo vai lembrar, tinha uma brincadeira que era Super Trunfo, não sei se alguém aqui vai lembrar. Super Trunfo era um jogo de cartas, que quando você tirava o Super Trunfo, você ganhava tudo e resolvia todos os problemas, né? Então, assim, ESG não é uma palavrinha assim, ah, Super Trunfo, ESG, não resolve tudo, né? É difícil mesmo, são temas difíceis. Agora, o que eu acredito, e aí, claro que tem também aí uma visão mais pessoal minha, eu acredito que quando o mercado, nessa, entre aspas aqui, com todos os cuidados, quando o sistema capitalista como um todo, quando ele foca a atenção em algum assunto, aumentam as chances de que a gente veja algumas soluções. Não estou dizendo que eu vou encontrar todas, nem que vão ser as melhores. Mas se eu tenho grandes empresas, se eu tenho, por exemplo, muitos fundos gigantescos que dizem, ó, vamos, por exemplo, vamos aplicar incentivos, né? Incentivos positivos e negativos. Incentivos negativos, eu não vou financiar mais, por exemplo, empresas que claramente causam problemas ao meio ambiente. Pô, isso é um problema para se você é um gestor, se você é um acionista de uma empresa que tem problemas ambientais. Você vai olhar para isso. Porque na hora que você for tomar um financiamento, na hora que você quiser buscar algumas linhas de crédito, se você não tiver essa linha ou tiver mais cara, opa, isso é um problema, né? Isso não é apenas um reforço moral, tem um reforço financeiro. Sim. Aí por trás. E também pelo lado positivo, se você vai captar recursos, se você vai fazer um IPO e você for uma empresa que consegue mostrar que você tem uma batida de sustentabilidade, que você tem políticas sólidas de ESG, e se você conseguir múltiplos melhores no seu IPO, porque você é, o mercado vê você como ESG, eu passo a acreditar que isso vem mais para ficar, porque tem um alinhamento maior de interesses, né?
Uhum.
Então, nesse ponto, eu acredito mais, claro que tem, obviamente, um elemento moral aí que é presente, tem que existir, obviamente, porque é uma questão ética, né, que não pode ser deixada de lado, mas eu acredito um pouco mais no pragmatismo do mercado e em ver que se isso está dando bons resultados ou se está evitando maus resultados, eu tenho que passar a respeitar mais.
Antes de passar para o Osmar, só mencionar aqui, num dos aplicativos que eu tenho no meu smartphone aqui, que acompanham notícias de mercado e tal, acabou de piscar aqui que a ESG tem ganhado importância nas estratégias dos negócios. E dá um destaque especial para a Natura, que vem fazendo isso já há bastante tempo, e possivelmente nem desde que quando não era esse o nome, né? E a XP lançou um relatório no último dia 8, segundo a matéria aqui, e menciona que mais de 30 trilhões de dólares em ativos estão sob gestão de fundos que levam em consideração estratégias sustentáveis. Esse é o tamanho do negócio.
É gigante. É isso, esse é importante. É muito dinheiro que tem na mesa.
É.
Bom, eu estou curioso porque o Rafael, na primeira parte da fala dele, ele destacou um ponto que eu considero importante para a gente refletir, que é a coisa da a moda, né? O produto virou produto da moda, mas em termos de robustez, de conteúdo, como é que fica essa coisa? Eu me lembro assim, se mexe aparece alguma expressão nova, né? Responsabilidade corporativa, responsabilidade socioambiental, enfim, teve um tempo que se falou muito do GRI, que envolvia muito questão ambiental, enfim, eu não sei se o Rafael tem um pouco histórico da SG, a origem, né? Da onde surgiu isso, porque eu fico intrigado com essa questão da moda, porque eu acho que dependendo de onde apareceu isso, sei lá, se apareceu no mundo corporativo e as pessoas estão, os empresários, as empresas estão discutindo isso, quais seriam os principais atores para forçar para que isso não virasse só um produto da moda, digamos assim? Será que seriam os consumidores? A Stefania destacou o caso de governo, política pública, enfim. Que tu acha, Rafael? Primeiro, essa coisa, assim, qual que é a relação do ESG com esses outros momentos, né? Responsabilidade corporativa, responsabilidade socioambiental e etc. De onde surgiu isso? Isso veio do mundo corporativo, dos investidores? E quem que seria, ou quais seriam os agentes mais importantes para fazer com que isso não ficasse só um produto da moda? Se seria consumidores, seria governo, ou o próprio mundo corporativo? Como é que tu vê isso?
Olha, Osmar, eu acho assim, bom, primeiro você tem razão, a ESG não deixa de ser, tá inserido no mesmo contexto de algumas siglas que a gente já viu do passado, de um movimento de responsabilidade social e várias outras observações do tipo, tá? Então, sim, não dá para negar que há uma relação entre elas, tá? Em certa medida, a ESG é um filho desses movimentos anteriores, tá? Não nasceu do nada no movimento espontâneo, eu acho que é uma evolução de uma série de movimentos que já vinham acontecendo ao longo do tempo. Especificamente, nessa última onda, nessa onda mais recente, claramente o movimento não vem dos consumidores, né? Não que não exista um movimento dos consumidores, mas ele não é capitaneado por consumidores e ele não é capitaneado por entes públicos, tá? Ele é claramente capitaneado pelo mercado, mais especificamente por investidores, né? Então a gente tem, inicialmente, isso era algo identificado com alguns fundos soberanos, né? Então, assim, alguns fundos soberanos de alguns países que não investiam em determinadas indústrias. Então, sem querer entrar aqui em qualquer detalhe, eu não invisto numa indústria de armas, por exemplo, eu não invisto numa indústria que eu entendo como sendo uma indústria ruim para o meio ambiente. Então, alguns fundos que na sua política soberanos faziam isso, alguns fundos de pensão também que começavam a restringir o investimento em determinadas indústrias, em determinados setores econômicos, e mais recentemente, aí sim, com esse movimento dos últimos meses, eu diria dos últimos anos, fundos privados, né? Como o exemplo que eu dei do BlackRock, acho que é o mais simbólico. Então, é um movimento privado, é um movimento que, pela primeira vez, me parece, é capitaneado pelo lado recurso, pelo lado grana, né? Pelo lado capital, pelo lado capitalista, né? Então, no Fórum Mundial de Davos, isso aí foi tratado também. Então, eu acho que essa é uma característica específica deste momento, né? É um momento de algo que parte das grandes corporações, né? Tem algumas corporações, dá para mencionar aqui porque é um caso que é público, tem um caso que foi muito mencionado, que foi quando teve um CEO novo da Unilever, já há alguns anos, quando ele assumiu, ele falou, eu vou parar de dar importância aos relatórios trimestrais e vou olhar com o farol mais alto para médio e longo prazo, tá? E teve investidores que decidiram sair das posições e alguns outros, ao contrário, colocaram mais recursos acreditando nessa visão de longo prazo. Então, é um movimento de dentro do sistema capitalista, tá? Eu acho que isso que é algo importante. Claro que tem também, isso é importante, tem também outros movimentos, aí de um viés até anticapitalista, que também tem adotado, tem surfado a onda, tem, se você pegar, teve recentemente um artigo até no Financial Times, totalmente contra o capitalismo, tá? Usando a ESG contra o capitalismo, dizendo, ah, temos que refundar completamente o capitalismo, etc, etc. Não é a minha abordagem, tá? Tá longe de ser essa, eu acho que, e não é a abordagem prevalente nesse momento, a abordagem prevalente é um movimento interno do mundo corporativo, dizendo assim, olha, parece, existem alguns estudos, tem alguns insights aqui que eu preciso olhar mais para longo prazo e eu preciso olhar para essas três vertentes, meio ambiente, sustentabilidade ambiental, social e governança, porque isso dá mais resultado no médio e longo prazo. A premissa que está por trás é essa. Né? Se isso for verdade, né, tem mais chance de algo deixar de ser só uma modinha passageira.
Tem uma coisa aí
Eu não quero ser otimista, mas a gente já conversou várias vezes aqui sobre esses movimentos. Eu acho que a Europa mais, assim, mas a Europa talvez por outros motivos, porque a Europa usa muito esses argumentos ambientais, sociais, para às vezes tentar impor algumas barreiras comerciais. A gente comentou sobre isso aqui. A sensação que eu tenho é que o mundo corporativo, investidores nesse caso, já sacaram que aí tem uma oportunidade de investimento, porque se eles fizerem diferente, eu acho que logo ali adiante eles vão ter problema com acesso ao mercado. Essa é a impressão que eu tenho. E acho que aí sim, acho que nesse sentido pode funcionar a situação. Eu acho que talvez o exemplo mais evidente que a gente tem nos últimos tempos, dois na verdade, né? A gente já falou aqui da situação da política ambiental brasileira, que era meio maluco, porque ministros de economia, ex-ministros de economia, ministro da agricultura, fazendo um movimento muito forte, né, para tentar alguma ação positiva na política ambiental brasileira, que não era historicamente uma coisa normal.
Sim, mas olha o que está acontecendo agora, a gente tem que explicar para o ministro do meio ambiente que ele tem que cuidar do meio ambiente.
Pois é, e outros ministros fazendo isso. Então, acho que é um movimento assim, quem é da área de negócios percebeu que aí tem um problema, né, e pode ter uma solução interessante. E a outra é no aspecto social, né? Eu acho que isso, o Rafael até destacou alguns pontos, é só a gente observar como essa coisa da diversidade no marketing, enfim, no mundo corporativo, como é que isso começou a pegar forte. Não sei se vocês observam, mas assim, campanhas de várias empresas tem procurado trabalhar muito com essa questão de diversidade. Uhum. Então, acho que os caras viram mesmo que era uma oportunidade, e aí eu sou um pouco otimista, porque se é uma oportunidade que eles visualizam, aí a coisa pode funcionar. Não sei se o Rafael pensa assim também.
Eu concordo totalmente, Osmar. Eu acho que o grande segredo aí é um alinhamento de interesses, né? Eu tenho que alinhar os incentivos aí. Por exemplo, recentemente teve um movimento dos grandes bancos brasileiros, né, de defesa de meio ambiente, de defesa da própria Amazônia. Então, assim, o que tem a ver grandes bancos brasileiros olhando para isso, né? Que é a coisa que, se a gente fosse imaginar 20 anos atrás, a gente não ia ver esse movimento nesse sentido, provavelmente, né? É que, mais uma vez, tem dinheiro na mesa. Ou seja, se o mundo inteiro está atento a um determinado tema, eu não posso fazer de conta que esse tema não existe ou achar que isso não vai ter repercussão. Veja, eu posso até pessoalmente não gostar. Eu posso ter um ministro que gosta, que não gosta, um empresário que gosta, que não gosta. Agora, se todos os meus consumidores, ou se alguma grande parcela dos meus consumidores adora a camisa vermelha, eu quero dizer para vocês que eu não gosto da cor vermelha, tá? Como gaúcho, como gremista, eu gosto da cor azul.
Algo a ser lamentado.
Mas assim, diminuir a audiência do episódio.
Mas veja assim, ó, eu posso adorar a cor azul, mas assim, metade dos consumidores gostam de vermelho, eu tenho que vender vermelho também, entendeu? Então, acho que esse é o ponto interessante, que eu concordo 100% com você, Osmar. Isso tem mais chance de dar certo a partir do momento em que eu alinho esses interesses. Ok, eu vou fazer isso porque isso, senão, isso vai me trazer prejuízos, ou vou fazer isso porque tem mais chance de lucro. Nesse binômio prejuízo e lucro, aí eu acredito mais em efetividade.
É que tem uma outra coisa também nessa discussão toda que a gente está fazendo aqui, que é a ideia da causalidade. Tá? O que veio primeiro? A importância do mercado para as questões sociais e ambientais, e isso provocou uma reação que envolve, como a gente está dizendo, dinheiro, né, que envolve desempenho das empresas, reconhecimento, ou a empresa teve um movimento, as empresas, as corporações têm um movimento propositivo, né? É um pouco difícil de tu visualizar o que vem primeiro, né? Porque não dá para imaginar que vem só do consumidor, ao mesmo tempo que eu também não consigo imaginar que uma empresa surja só com esses princípios, né? Eu não sei, me parece que é algo mais orgânico, assim, que é uma coisa que vai. Que é uma dinâmica que impede que a gente consiga definir o que veio primeiro. Não, não sei, quem sabe eu estou sendo um pouco ingênuo, mas me parece que é difícil dizer o que veio primeiro, né?
É, concordo, Eli. Eu acho que realmente é muito difícil dizer o que veio primeiro. É muito difícil. Eu acho que é. Na verdade, não tem, eu acho, o primeiro aí. Eu acho que realmente tem múltiplos fatores que levam a isso, né? Uhum. Não tem a causalidade que a gente vai conseguir identificar assim diretamente. Uhum. É circular nesse sentido.
Eu já acho que tem um primeiro, viu? Eu acho que o movimento que vem do lado do consumo, em geral, é que empurra a mudança do
mundo. Mas sabe, cara, que eu tendo a pensar que nem tu, tá? Só que tem uma coisa que me grila um pouco ainda, tá? As pesquisas apontam, especialmente em países de renda média mais baixa, que o consumidor ainda é muito levado pelo preço.
Sim.
E se a gente olha hoje, por exemplo, qualquer produto que é mais... alguma coisa mais natural, mais orgânico, mais não sei o quê, é mais caro, bem mais caro, né? Então, tu ainda tem ainda é, me parece, muito nichado.
Ele talvez isso explique por que esse movimento ele ainda é incipiente no Brasil e ele é tão forte em outros países, outros como países. Europa e Estados Unidos, né?
Uhum.
Porque quando o Rafael comentou ali que esse movimento não é capitaneado pelos consumidores, obviamente, e talvez a Stefânia tenha sentido o mesmo, nós, como professores de marketing, já ficamos... Puxa, foi esse o meu argumento, né?
Uhum.
Mas a gente vê, de fato, e tem um monte de pesquisas que mostram que novas gerações, elas são muito mais conscientes, especialmente no E e no S, né? E que, enfim, esses dias eu estava vendo uma pesquisa da Nielsen lá que mostrava que, especialmente entre os millennials, muito percentuais altíssimos, assim, 70%, 80% das amostras são caras dispostos a ganhar menos para trabalhar numa empresa socialmente responsável ou pagar mais por produtos e soluções que sejam ambientalmente responsáveis.
Uhum.
Então, eu também tendo a concordar com o Rafael que talvez seja mais circular mesmo. Uhum. Não uma questão de causa e efeito, mas são diversos fatores surgindo de atores diferentes do mercado que acabam forçando as empresas a seguir por esse caminho. Uhum. Sob pena de, enfim, perder competitividade no longo prazo.
É, eu tenho um certo ceticismo com relação a esses movimentos, ainda que eu acho eles super importantes. Eu acho que, por exemplo, no caso do Brasil, vamos falar especificamente aqui do nosso quintal, a gente ainda tem um problema muito grave de desigualdade que impede que as pessoas consigam ter liberdade maior para consumir com critérios mais sofisticados. Bom, a gente está falando aí de uma população onde mais de 70% dos assalariados ganham até 2 salários mínimos. Alguém que tem que lidar com 2 salários mínimos por mês e comprar 5 quilos de arroz que está custando R$40, esse cara certamente não vai atrás do orgânico criado lá no... né? Ele vai querer, ele precisa comprar o que ele precisa comprar. Então existe uma resistência muito grande ainda do ponto de vista financeiro. E isso está também ligado... E essas coisas são difíceis de dissociar, né? Porque a gente já tem uma sociedade desigual e mais pobre, o que também acontece com a educação. Então, a gente tem um problema informacional muito grande. As pessoas perceberem a importância de algumas coisas, darem valor, por exemplo.
Uhum.
A gente está com 12% da área do Pantanal destruída na última queimada. 12, cara, isso é muita coisa. E o que, que a gente... consegue ter de resultado do ponto de vista de manifestações e tal? Não, todo mundo pergunta para qualquer um, o pessoal vai dizer, não, realmente muito triste. Tá, mas e o que, que significa isso, assim? Como é que a gente enxerga essas coisas? Que tipo de importância que eu dou? Isso tem a ver com o quê? Essa queimada é criminosa ou não é criminosa? Tá sendo manejada bem ou não tá sendo manejada bem? Ou seja, tem toda uma questão informacional que eu acho que ela é ela é a priori, né? Eu acho que tu precisa ter isso para poder avaliar, né?
É por isso que ainda está nichado, né? Porque a gente tem pessoas que têm acesso a essa informação, e isso vai ser mais comum em determinados segmentos de consumo, e outras que não, né? Ou que não conseguem, ou que têm acesso, mas não conseguem ter acesso ao poderio financeiro, ou que não conseguem compreender também, né? A dinâmica. Mas a gente já vê grupos de consumidores muito preocupados, né, com isso, assim, inclusive com a questão da responsabilidade social de algumas empresas ser um pouco mascarada, assim, né, do tipo ela ser muito mais mercadológica do que corporativa de fato, né? Então essa é uma preocupação que a gente já vê em determinados grupos de consumidores, e que até o Lelison me orientando também para preocupado com isso, enfim, trabalhando nesse sentido, e que é importante a gente estar atento, né? Ou seja, as empresas também que fizerem uma fake, né? Representação aí dessas variáveis também tem a ter dificuldades aí no futuro.
É um tiro no pé, né?
É um tiro no pé.
Gente, eu queria só comentar rapidinho ali, eu concordo 100% com o Lelis e com a Stefania, o papel dos consumidores é super importante nisso também. Meu ponto ali era mais no sentido de quem vem liderando, assim, tomando a frente, que é realmente o mercado, o lado mais corporativo, mas óbvio que eles também estão tomando a frente nesse sentido, porque estão vendo o mercado consumidor que demanda isso, né?
Claro.
Ou que demanda hoje ainda um pouco nichado, mas com uma tendência de crescimento até por uma questão geracional, né? Então, sem dúvida nenhuma.
Sim.
É um dos fatores muito importantes.
Sim, entendi. Claro. Muito bem, gente. A gente já se aproximou aqui do final. Algum comentário da bancada? Alguma pergunta final, gente, para encerrar?
Deixa eu fazer só uma pergunta, curiosidade.
Então,
mesmo.
A última, vai lá.
Como o Rafael também falou assim, da transparência, sei lá, da visibilidade da ESG, assim, para que se tenha clareza do que as empresas estão fazendo. Tem algum tipo de ferramenta já que o pessoal está usando, métrica, sei lá o que, assim, para orientar investidores nesse aspecto, Rafael?
Existem alguns índices internacionais, tá? Tem algumas associações. Você pode colocar no Google lá, se você vai no Google ou qualquer outro buscador, né? Você identifica algumas agências, algumas empresas que se dedicam a isso, tá? A ser uma espécie de certificadores e rankings. Mas, assim, aí até um ponto que eu acho que é interessante, já foi de tentar no final, acho que é um comentário que eu acho que é uma proposição. Eu acho que tem algo a ser feito que é aplicar isso num país de renda média, típica média brasileira, tá? Então, assim, eu acho que quando uma coisa é a gente fazer, uma coisa é o ESG, por exemplo, aqui, usando bem caricaturas, na Suécia, em Singapura, na Alemanha, outro no Brasil, tá? Então, acho que tem um espaço que é bem interessante, que é o seguinte: como é que a gente mede isso no Brasil, né? Como é que eu vou... O Eli fez a brincadeira lá, 18... Até o que você falou na Pantanal, ele era 12%?
12%.
É, assim, vamos lá. Uma boa parcela dos brasileiros não sabe o que é 12%, né? Se a gente disser 12% de 100, talvez acerte que é 12. Mas assim,
quiçá saber o que significa 12% do Pantanal.
Exatamente. Então, assim...
Eu não sabe nem que tamanho tem o Pantanal.
Então, assim, essa é uma realidade que a gente tem que lidar. Então, eu acho que tem... Em que pese tenham alguns indicadores internacionais, mas eu acho assim, ó, tem que ter um indicador brasileiro para isso. Claro que dialogue com rankings internacionais, mas quando eu vou, por exemplo, medir impactos sociais, o S no Brasil, uma coisa é medir o S num país em que a renda, como ele falou, 70% ganha dois salários, e outra coisa é um país em que a renda média é, sei eu, 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares. É muito diferente isso, né? Então, eu acho que isso é um desafio interessante, criar métricas, metodologias, práticas de medição brasileiras disso. Claro que alinhadas com parâmetros internacionais, mas adequados à nossa realidade ou de países com a nossa renda.
Muito bem, gente. Rafael, queria te agradecer aí pela presença, cara, pelo papo com a gente, foi bem, bem esclarecedor aí ouvir alguém que atua no mercado e que está envolvido aí nessa questão, foi muito legal, cara. Obrigado por ter nos atendido aí.
Eli, eu que agradeço o convite, Osmar, Stefânia, Leris, muito legal, sou ouvinte do podcast e uma honra poder participar desse bate-papo.
Bacana, cara. Obrigado, bacana. Rafael. E temos então ainda o nosso top 3. O top 3 dessa semana ficou comigo. Toda vez que eu tenho que fazer, eu já disse isso aqui, né? Toda vez que eu tenho que fazer o top 3, eu me arrependo de ter sugerido. Porque eu acho bem difícil. E eu pensei bastante hoje de tarde, enquanto preparava aqui para gravar, o que seria legal de trazer, né? Então, eu... E aí tava na minha frente aqui, dois exemplares aqui que eu tô lendo, e resolvi fazer um top 3 de revistas. Das três revistas que eu gosto mais, assim. Que eu leio sempre que posso, e três revistas que eu acompanho, assim. São três revistas que aqui em casa a gente assina. Então, são revistas que a gente tá sempre em contato. A primeira delas, e aí eu acho que tem uma certa hierarquia, tá? Eu acho que é uma questão de importância, assim. Pra mim, e pelo que eu penso que elas representam pra gente aqui no Brasil, tá? Primeiro, eu vou colocar Piauí, que eu acho que é uma revista bem importante, assim, né? Pro Brasil, eu acho que ela tem um nível de profundidade, de tipo de cobertura que se faz na Piauí, nenhuma outra revista brasileira tem, nem perto. Então, eu acho que ela preenche um espaço aí um tipo de leitor que está interessado em determinadas coisas, que, como nenhuma outra. Então, eu acho que Piauí tá facinho aí na primeira posição. Na segunda posição é uma revista internacional que a gente já citou aqui no podcast várias vezes, já usamos matérias dessa revista para começar as nossas discussões várias vezes, que é a The New Yorker. Eu acho que é uma revista similar à Piauí, só que ela tem uma pegada diferente, né? The New Yorker é semanal, e tem um perfil um pouco diferente, né? Ela tem sessões, aquele estilo bem americano. Tem sessões estilo Veja, né? Que cobre restaurantes, cobre peças, cobre lançamentos de livro, lançamentos de música, enfim. Mas também tem as matérias de maior fôlego parecidas com a Piauí. Então, elas são revistas parecidas. Elas são filiadas, tanto a Piauí quanto a The New Yorker, ao jornalismo literário, ou seja, algo que tem mais fôlego, mas sem ser ficção, sem descambar para nenhum tipo de outra abordagem que não a jornalística. Só que elas têm mais gás, né? E uma última, que eu acho que... Essa eu tenho lido menos, mas de qualquer maneira eu acho que ela tem uma importância muito grande, teve uma importância muito grande, na formação de muitos jovens e eu suponho que continue tendo agora, que é a Super Interessante.
Ah, eu sabia que vinha.
Eu ia falar que era Capricho, mas só me
Ah, Super Capricho. Interessante, cara. Tu sabe que...
Eu gostava da Capricho quando eu tinha 14 anos.
Pois é que tá, mas essas revistas, assim, eu acho que eu confesso que até comigo rolava um certo preconceito, assim, né? Mas quando a gente pega revistas tipo essas, tipo Marie Claire, tipo Cláudia, que a gente pensa, ah, essa revista é revista de moda. Cara, não é. A minha esposa lê aqui em casa essas revistas, ela assina, e tem muita matéria bacana, assim, sobre assuntos super relevantes, assim.
De comportamento.
Daí,
claro,
são
diferentes da Capricho e da Caras, né? Convenhamos.
Ah, não, não, claro, claro. Não, Capricho, essas duas conversas que eu não conheço.
Oi? Eu gosto muito da Caras.
Tudo
que é consultório médico, cara. Eu sempre me atiro na Caras. A Caras é sensacional, tem o nome da pessoa e a idade entre parênteses.
A idade é que deve ser mentida pra caramba.
É verdade.
Mas eu adoro ler revista também. Adoro ler revista.
1% das pessoas que eu conheço que olham a Caras na espera do consultório falam E a Carlos é interessante porque tem o nome e a idade.
Agora acabou isso, né? Porque ninguém mais pode manusear a revista em consultório.
Ah, e agora como é que vai ser?
Vou ter que fazer uma assinatura digital da cara só para monitorar a idade das pessoas.
É. Mas essas revistas... Sabe que revista... O mercado de revistas mudou muito, né? Com a digitalização, o crescimento da produção de conteúdo online, né? E aí, especialmente YouTube... as redes sociais e podcasts, inclusive, enxugou muito, né? Tinha muita revista que sumiu, tinha revistas boas, assim, as revistas, Veja ainda existe, né? A Capricho, até onde eu sei, existe também, a Cláudia, a Marie Claire são revistas antigas, mas muitas revistas mudaram seu perfil e muitas deixaram de existir porque o mercado mudou, né? Mas eu ainda acho que elas preenchem, atendem um público, assim, eu acho que é um atendimento bem importante que elas têm para fazer. Assim, porque ela traz conteúdo de uma maneira um pouco diferente, né? Como a Stefania falou agora.
Eu fui assinante de National Geographic durante muito tempo.
Ah, pois então. Essa continua também.
Eu impresso, muito legal.
Interessante também. Eu assinei muitos anos.
A gente tinha até essa mania aqui em casa, a gente assina muita coisa em papel ainda.
Eu adoro ler revista em papel também. E agora só assinando, né? Porque a gente não consegue mais comprar em banca praticamente.
É verdade.
Nós estamos super desabastecidas porque não tem mercado.
Mas eu vou te dizer, o mercado mudou muito e tá relativamente barato assinar. Se a gente comparar com algum tempo atrás, que era um investimento que se fazia. Né? Eu mesmo lembro quando eu era pequeno.
As versões digitais, né? O custo é muito baixo. Né?
Sim. Mas mesmo em papel, Lelis. Mesmo em papel, eu assino assim, é muito mais barato. Eu me lembro quando eu era pequeno, não se assinava a revista na minha casa, porque não tinha como pagar. Tudo bem que a gente era bem pobre, mas mesmo assim, era um investimento, era algo importante, né? Hoje, com 15 reais por mês, tu assina a revista. Impressa. Ou seja, realmente o acesso aumentou muito.
Vale a pena.
Vale muito a pena.
Vou procurar quanto tá uma assinatura da Caras para eu fazer essa.
Mas então é isso. Meu top 3,
também,
então.
Se a Stefânia for combinada pro Castelo de Caras, ela não vai poder aceitar.
Não posso, dizer a minha idade. A minha mãe sempre dizia isso, que ela não podia aparecer. Deve estar tudo mentido ali, né?
Se tu for pra Ilha de Caras, tu vai ter que dizer, é verdade. Mas
não,
então fica aí no top 3.
Posso...
Piauí,
legal.
The New Yorker bacana. E Super Interessante. Nessa ordem.
Bem bacana.
Fica a dica.
Hashtag fica a dica.
Pô, Piauí, inclusive, tem um podcast massa, né? Que é o Fora de Teresina. E tem o Maria Vai com as Outras também. São dois podcasts que são capitaneados pelo Piauí. Baita podcast.
E ele sempre compartilha as reportagens da New Yorker, então eu já sabia que era uma das.
Ah, sim, eu adoro. Tem a The Atlantic também. Também é muito boa. Perfil da New Yorker também. Mas eu ainda acho a New Yorker melhor. Muito bem, gente. É isso?
É isso.
Muito legal.
Então, tá. Era isso.
Então tá, gente. Valeu. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Osmar. Até semana que vem.
Até ali, até colegas. Um abraço a todos.
Valeu, Lelis.
Valeu. Um abraço para todo mundo.
Stefânia, até semana que vem.
Até. Abraço para todo mundo. Valeu, gente.
Valeu, gente. Então ficamos por aqui. Sigam a gente lá no Instagram, @conversadefundamento. Também o Instagram da PUC, @PUCRS. E o Instagram da Escola de Negócios, @EscolaDeNegóciosPUCRS. Um abraço e até semana que vem.